Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar Nietzsche. Vamos fazer uma conversação entre a filosofia clínica e o filósofo que colocou em perspectiva parte das fantasias sociais, parte da realidade social, conforme ele a entendia, e provocou uma estrada completamente outra na filosofia, né? A partir de uma releitura que foi para ele possível, entre outras coisas, pela formação dele, que não era em filosofia inicial, ele era um filólogo. Então nós vamos acompanhar um pouco da vida e da obra deste autor. O Nietzsche, a obra dele, que durante a década de 70 no Brasil foi muitíssimo lida, né, que assim falou Zaratustra, o Nietzsche teve uma vida muitíssimo complicada, muito complicada. Há uma multiplicidade de leituras e de releituras, não apenas da obra dele, mas da vida dele, a vida dele. O Nietzsche foi um autor. Bom, a historicidade dele é bastante significativa. A família dele era de protestantes, a mãe dele, toda a família dele era extremamente religiosa. E ele, muito cedo, ele perde o pai dele. E ele é criado pela mãe, pelas tias que ele tinha. Ele tinha uma irmã também, não é? E ele, durante praticamente toda a primeira parte da vida de Nietzsche, até a adolescência dele, ele foi profundamente religioso. Na escola, os meninos brincavam, apelidavam, davam apelidos que lembravam muito essa religiosidade dele, e ele mergulha profundamente. Ele era um leitor assíduo da Bíblia, né? E ele aprofunda muito as questões bíblicas, ele se entrega realmente à leitura dos evangelhos e tem todo um estudo em torno disso, né? Mas além dos textos religiosos, ele gostava muito da literatura, sobretudo da literatura alemã, né? E também ele caminha em direção aos clássicos, o que faz com que ele, cedo, comece pelos próprios dilemas que ele tinha na vida, né? O Nietzsche, ele começou a apresentar desde muito cedo conflitos que não conversavam de maneira plácida na alma e no coração dele. Esses conflitos que ele apresentava, que ele sofria, e sofria com grande intensidade, em parte se deviam às leituras. Quando ele começa a ler os clássicos, a literatura alemã, isso, ele começa a conversar com os textos sagrados, e ele começa a entrar em conflito com uma série de coisas, mas a própria vida pessoal dele já se anunciava assim. Não é? Ele, ainda que fosse dessa forma, ele segue os estudos dele em teologia, né? Ele estuda filologia, e nesse caso é a filologia clássica, né? Ele entra na universidade em Bonn, e mais adiante, por conta desses conflitos, ele acaba abandonando a teologia. Bem, o Nietzsche terá alguns encontros com autores que para ele serão decisivos. Um desses encontros foi com Schopenhauer. Para ele, o encontro com Schopenhauer muda completamente a vida dele. Não é? Ele passou a considerar Schopenhauer o autor por excelência, aquele que explicou a própria existência a ele e que resolveu certas questões que lá em Kant se tornavam problemáticas. Nietzsche estudou também Kant, se afasta, ele não concorda, sobretudo com a moral que que existe em Kant, ele não tem como aceitar isso. Ele se torna amigo de um grande compositor da época, que era Wagner. Ele escreve sobre Wagner, ele coloca Wagner num pedestal. Mas Wagner era um homem vaidoso, um homem brilhante, vaidoso, e quando Nietzsche se aproxima e essa amizade se estreita, logo Nietzsche começa a notar certas coisas que vão romper com essa amizade e fazer com que cada um siga seu caminho. Mas era muito complicado essa amizade com Nietzsche. Ele era um homem que tinha essa herança cristã profundamente arraigada na alma, e como quase tudo que passou pela vida dele, que Nietzsche era extremamente paradoxal, não apenas quanto aos textos dele, e isso ainda se torna mais problemático, porque com a morte da mãe, ele tem que ficar com a irmã, que passa a editar livros dele, muda coisas nos livros dele. O marido dela estava engajado em política, eles mudaram vários elementos importantes, e há muita discussão sobre a autoria de obras e textos de Nietzsche, né? E colocando coisas que ele nunca disse, torcendo partes. Como ele costumava escrever muito por aforismas, por máximas, por axiomas, raramente ele desenvolvia um texto completo, num sistema acadêmico. Esse que nós vamos ver hoje é uma raridade, né? Porque foge a esse padrão de escrita dele. Mas Nietzsche, então, ele ainda se torna mais dilemático entender aqui os paradoxos dele. Ele praticamente, após ele endeusar alguém, ele aceitar algo como muito bonito e sublime, ele imediatamente começava a se voltar contra isso e a agredir isso num processo curioso interno dele. Um processo que a historicidade dele explica, a impossibilidade de viver afetividades de fato, a impossibilidade de viver de fato suas buscas existenciais, seus conflitos e dramas internos. Uma das maneiras pelas quais ele resolvia isso era assim, não é? Primeiro ele se encantava com algo, com alguém, e se aproximava, e havia todo um flerte, e em seguida ele se voltava radicalmente, com críticas duríssimas, um padrão existencial dele, né? Esses dilemas, esses paradoxos de Nietzsche se estendiam de várias maneiras. É quando ele fala dele mesmo, é de se colocar praticamente tudo com pontos de interrogação. É muito suspeito, né? A gente não há como se saber se de fato era um romance que ele estava fazendo, idealizando, se era realidade, se era uma mescla de elementos na forma de uma sedução. E como ele mudava muito, se contradizia, então fica ainda mais complexo a gente saber desses elementos. A obra dele, que surge em 1870, 71, que é o Nascimento da Tragédia, que ele vai dedicar, aliás, essa obra, ele é o músico, né, o Wagner. Ele mostra, ele faz um estudo dos gregos, o Nascimento da Tragédia, mas essa leitura que ele faz dos gregos é uma leitura nietzschiana, quebrada, como tudo que ele fez na vida. Por contrapartes, Nietzsche ele via muito essas contrapartidas, quer dizer, duas coisas que se encontram, que lutam, que disputam, que brigam. Para ele, praticamente tudo na existência é assim. Essa é a verdadeira face da nossa existência no mundo. Esse conflito, essa luta, e isso vence o mais forte, não é? Quem consegue manter a sua verdade, quem consegue manter suas coisas, esse vencerá. Mas é uma luta que não termina. Ela prossegue, vida fora, é o estado natural do homem. E ele colocava que a nossa religião, ele trabalhou muito o budismo e o cristianismo, né, e conhecia bem, ele dizia que o budismo era mais próximo da verdade do que o cristianismo. Mas igualmente ele não achava que religião alguma pudesse mostrar o caminho da verdade, porque elas mascaravam as coisas. Estavam indexadas, não só elas, a sociedade dos homens, nossa cultura, tudo isso, a nossa forma de ser no mundo já era um mascaramento da verdade, que era muito dura, na opinião dele. Ora, o que que havia de tão duro nisso? Que era uma luta constante, né? E que o mais forte, que tivesse a vontade de poder, a vontade de domínio e que estabelecesse isso, prevaleceria. Quando então ele escreve aquela primeira obra dele, O Nascimento da Tragédia, esse conflito aparece lá desde os gregos, não é? E ele escreveu muito bem e influenciou gerações inteiras e ficou parecendo que era assim. Na verdade, era assim para Nietzsche, né? Que via esses conflitos praticamente em qualquer coisa que ele examinasse. Bem, existe muitos elementos da vida dele, muitos estudos, e é uma vida profundamente triste, viu? Uma vida de muita solidão, de muita tristeza, de muitas perdas. Quando o Nietzsche tinha pouco mais de 40 anos, por volta de 44 anos, ele sofreu um colapso nervoso. Nunca mais ele se recuperou desse colapso nervoso. Ele passa o resto da vida com grande dificuldade. Ele já vinha apresentando, na realidade, muitas dificuldades há um bom tempo. Mas ele, quando tem esse colapso, realmente a vida dele, dali para frente, até o final, ele morre com 55, 56 anos. Ele não tem mais qualquer sossego. Era um homem profundamente inquieto, com uma alma perturbada. Não é tão perturbada quanto a desse ídolo dele, que era Schopenhauer. Um homem muito problemático, muito difícil, muito complexo, muito problemático. E ele, para que a gente possa seguir quando formos mergulhar na teoria dele, precisamos separar alguns elementos. Durante muito tempo, Nietzsche foi confundido por historiadores mais apressados com a questão do nazismo, com a questão da perseguição a povos e culturas, e isso até se pode fazer uma leitura por aí. Mas, olha, é preciso ignorar uma série de elementos dele, não é? Nietzsche não tinha isso como foco. A fala dele era outra, mas foi indexado sim, politicamente, foi utilizado. O que ele quis nos mostrar, basicamente, num resumo para a obra que vamos ver agora, é que nós, homens, como ele se referia, não é? Nós temos sim esse elemento interno que é a vontade de poder, de domínio, de potência. E se quando falarmos de seres vivos, estaremos falando disso. E isso se esparrama em todas as direções, ok? Entre os vencidos, entre os vencedores, sendo que os vencidos são aqueles que gostariam de ter vencido as disputas. Não é? E que vão tentar, às vezes, por vários caminhos, mesmo desistindo, utilizando uma ideologia, eles vão fazer, às vezes, se associando em grande número, esses que são fracos, para tentar de outra forma dominar esses que são fortes. E esses vencedores terão eternamente essas batalhas existenciais em todos os âmbitos. Ok? Para Nietzsche era assim. A vida, isso é o que ele chamava de realidade. Agora, essa realidade é muito dura. Nietzsche reconhecia, e para ele a maneira de lidar com essa realidade era utilizando máscaras, que é o que a grande maioria das sociedades, culturas, povos utilizam através da sociedade, através da religião, a educação. Olha o que Nietzsche criticava da educação. De sua época, de seu sistema de educação, Ele tinha obras inteiras contra isso, contra a educação. E ele diz então que as máscaras é o que faziam que a realidade se tornasse suportável, só que essas máscaras deformavam a realidade. Então vejam os problemas, não é? Que eram encontrados aqui. De onde ele tirou tudo isso? Em grande parte de Schopenhauer. Em grande parte, né? O mundo como representação, o mundo como vontade de representação. Era uma das obras máximas que impactou imensamente a vida de Nietzsche. E ele, então, ele coloca que a verdade, de fato, né, as verdadeiras questões existenciais, isso é para muito poucos, bem poucos, esses que conseguem lidar. Quando ele fala de verdades, do que ele está falando? Vamos supor, removeu a máscara. O que nós vamos encontrar na pessoa? Segundo Nietzsche, nós vamos encontrar alegria. Alegria, simplesmente viver. Nós vamos encontrar nessas pessoas orgulho. Orgulho dos seus feitos, orgulho das suas coisas, orgulho. Um amor fortemente pautado pela sexualidade, muito forte. E, aliás, em tudo isso Nietzsche se debateu a vida inteira. Ele nunca conseguiu qualquer relacionamento afetivo. Ele era assustador, com relação ao modo dele ser no mundo, o modo dele estar com as pessoas. Alô Salomé escreveu sobre ele, né, que ele gostou muito da Alô Salomé, até a pediu em casamento, tal. E Alô Salomé disse que ele era um homem assustador, inquieto, nervoso, com os olhos brilhantes, profundos, assim. E de fato, sempre teve muitos problemas de relação com pessoas pelo modo dele ser. E o Nietzsche, então, ele fala que pessoas que removem essa máscara, e que são poucos, aqueles que mantêm, são pessoas que têm uma vontade que não se abala, ok? Uma vontade, e essas pessoas têm uma vontade de poder, quer dizer, de fazer coisas, de manter suas posições, suas verdades, e levam isso longe, né? São pessoas que mantêm suas inimizades vigorosamente e tal. São guerreiros, propriamente dito, guerreiros, né? E, inclusive, numa das obras ele usa literalmente isso. Agora, existem contrapartidas. Lembrem que Nietzsche via o mundo dessa forma. E é assim que ele compreendia o que nós chamamos de mundo, de existência. E para ele, falarmos em, por exemplo, igualitarismo, isso era a própria máscara, o mascaramento completo da realidade, era falsear a existência. Aquela moral que Kant defendia, né, o imperativo categórico, Nietzsche não nem se aproximava disso. Dizer que isso aí não, é incabível, não tem como caminharmos e transcendermos, irmos além do que somos com isso. Não dá. Não é? A moral que ele prega é outra, completamente diferente. Ele também combatia com muita profundidade a religião. E vejam, olha a historicidade dele, né? De onde ele vem. Ele vem de um lar profundamente religioso. A mãe dele, quando ele sofre esse colapso nervoso, a mãe dele cuida dele até a morte dela. Quando ela morre, Nietzsche ainda vai viver uns 3, 4 anos, fica aos cuidados da irmã, e é um final dele também muito, muito triste, muito infeliz o final dele. Ele era exposto pela irmã, situações muito desagradáveis. Mas essa mãe, que cuida dele depois e que o educa com as tias e tudo, essa mãe era profundamente religiosa, era uma mulher imensamente religiosa. Ele foi extremamente religioso. E ele via esses conflitos, esses contrastes, para onde ele olhava? Ele olhava para Platão e dizia que Platão já era um cristão, não é? antes do próprio cristianismo. Era a maneira como ele entendia o mundo e as coisas. Então ele Nietzsche combatia com grande rigor esses elementos. Para ele, falarmos de uma sociedade que tenha ordem, estrutura, forma, regras, normas, isso era um maior testemunho da nossa fraqueza, do nosso mascaramento. Não é que para ele não podia ser assim. O que ele propunha no lugar disso? Ele propunha seres livres. E ser livre é ter a nossa individualidade, é você estar diante do acaso, de um mundo que não tem norma, que não tem regra. O homem livre, ele não vai ter vínculo com coisíssima alguma, ok? E não vai estar vinculado às suas verdades prontas, de jeito nenhum. Ele vai utilizar a arte muito mais do que a ciência, esses elementos. Deixa eu pegar aqui a obra que eu separei para a gente ver. Temos muitas coisas aqui. Bom, risquei as partes que nós vamos usar, não é? Porque é muita coisa. O livro original que eu ia trabalhar com vocês hoje é Assim Falou Zaratustra, mas por questão de tempo e pela extensão da obra, preferi uma mais breve. Que é igualmente importante, vocês verão agora aqui que eu tenho em mãos. Bom, apenas terminando então esse resumo. Quando a gente fala de realidade, Nietzsche tem uma questão que é a questão moral. E para Nietzsche isso é um dos elementos centrais de todo o pensamento dele, ok? Que o homem terá de fazer a escolha dele. Se ele vai escolher por uma moral que é superior, que é forte, que tem sua palavra, que tem seu lastro na liberdade, naquilo que ele pode construir e ser como criatura livre, então essa moral seguirá suas vontades, seus instintos e será mantida pela capacidade que ele tiver de manter isso. Ou pode escolher aquela moral racional, né? Aquela coisa kantiana, e Nietzsche batia muito forte contra isso. Ele culpava Sócrates, Platão, não é, por terem. Ele disse que aquilo ali não era o que foi edificado por Platão, por Sócrates, não era o ápice da força do pensamento e da virilidade grega. Era o contrário, aquilo ali era a decadência, que é o que veio antes, é que era a força grega, não é, os prazeres, a música, a arte, a sensualidade, os jogos, tudo isso é que era o momento de maior força, e não o pensamento, a dialética, a lógica, tudo isso para ele já era decadência. Como é a decadência da sociedade nossa, né? Porque para Nietzsche o mundo não é isso. Para ele o mundo é essencialmente desordem. O mundo é essencialmente irracional. Vejam quanto ele aqui nos comunica do que ele pegou em Schopenhauer, não é? Nesse sentido, democracia, socialismo, igualitarismo, isso aí, esses elementos e outros mais, nada mais são do que sinônimos da nossa decadência. Bem, em linhas muito gerais, isso é parte importante do pensamento nietzschiano. E quando ele tinha por volta dos 30 anos, ele começa a trazer um elemento substancial. Ele diz que ele valoriza muito a história, Nietzsche. Como filólogo, como filósofo também, como pensador, para ele a história tem uma grande relevância no entendimento das coisas, na profundidade delas. Antes de ir agora ao texto do próprio Nietzsche, eu vou fazer uma parada na gravação para que vocês possam colocar alguma questão, dúvida, consideração do que vimos até aqui. Bem, então, após os comentários importantes que os colegas fizeram sobre o tema que estamos tratando, vamos agora diretamente aos textos, à obra de Nietzsche, e vamos considerar inicialmente a obra A Genealogia da Moral, uma obra que é central no pensamento de Nietzsche, que traz elementos muito importantes do que ele escreveu, do que ele trabalhou. Vocês acham oportuno que eu também contextualize a obra, ou podemos iniciar? Eu acho que posso um pouco. Então, ok, eu vou fazer uma... Basicamente, a genealogia da moral, ela vai entrar, como é o modo nietzschiano de ser, durante todos os escritos dele, não é? Num embate direto com a moral que havia na época dele, não é? E que, se formos fazer um perfil historiográfico, vocês sabem que surge, segundo Nietzsche, lá a partir de Sócrates, e vem trazendo suas luzes via racionalidade e via argumentação até os nossos dias. Nietzsche não vai aceitar essa razão, que é toda ela constituída num logicismo, numa lógica, numa ciência, e que vai essa razão lógica, essa razão científica, querer mostrar os caminhos da moralidade. Para Nietzsche não há como fazer isso. Então essa obra, A Genealogia da Moral, trabalha, tem como o tema que vai alavancar esse estudo, essa parte aqui, né? Bom, essa razão especulativa que molda toda a nossa cultura aqui no Ocidente, né, nas suas várias ramificações, na filosofia, né, na própria filosofia, na ciência, que perpassa e caminha lá para a religião, para a arte, é essa crítica que Nietzsche vai nos mostrar, o quanto essa moral avança para todos esses campos, né? E dessa forma. Também ele coloca muitas questões que para ele são fundamentais. Como é que nós fomos fazer, criar, como é que nós criamos esses juízos de valor, que quando a gente usa a palavra bem, a palavra mal, estamos fazendo isso, né? E que isso de fato, qual é a validade desses juízos? Né? Como é que a gente pode sustentar a validação disso, do bem, do mal? Não é? É pela força de uma moral convencionada, toda ela pautada numa racionalidade e numa grande fraqueza, num mascaramento completo diante da vida. Né? E Nietzsche trabalha isso nessa obra dele. Bom, vamos diretamente ao texto que eu tenho aqui e vamos começar o nosso trabalho, tá bom? Nietzsche diz assim: nós, que somos homens do conhecimento, não conhecemos a nós próprios. Somos de nós mesmos desconhecidos. E não sem ter motivo. Nunca nós nos procuramos. Como poderia, então, que nos encontrássemos algum dia? Com razão, alguém disse, abre aspas, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração, fecha aspas. Nosso tesouro está onde se assentam as colmeias do nosso conhecimento. Estamos sempre no caminho para elas, como animais alados de nascimento e recolhedores do mel do espírito. Nos preocupamos de coração, propriamente de uma coisa só, de levar para casa algo. No que se refere por demais à vida, às denominadas vivências, quem de nós tem sequer suficientes seriedades para elas? Ou suficiente tempo. Jamais temos prestado bem atenção ao assunto. Ocorre precisamente que não temos ali nosso coração e nem sequer o nosso ouvido. Antes, assim como um homem divinamente distraído e absorto a quem o sino acaba de estrondear fortemente os ouvidos com suas doses, batidas do meio-dia, e de súbito acorda e se pergunta o que é que em realidade soou, assim também nós abrimos às vezes os ouvidos depois de ocorridas as coisas e perguntamos, surpreendidos e perplexos de tudo, o que é que em realidade vivemos, e também quem somos nós realmente, o que nos pomos a contar com atraso, como temos sido os 12 vibrantes, as 12 vibrantes campainhas de nossa vivência, de nossa vida, de nosso ser. Ah, e nos equivocamos na conta. Necessariamente, permanecemos estranhos a nós mesmos. Não nos entendemos. Temos que nos confundir com outros. E, em nós, servirá sempre a frase que disse: cada um é para si mesmo o mais distante. E continuamos a nos considerar, ainda assim, homens do conhecimento. Bem, o início da obra da Genealogia da Moral já é contundente, não é? Em seu prólogo, o filósofo nos coloca que nós que somos as criaturas do conhecimento, e quando ele fala isso, lembrem, ele está tratando de um conhecimento filosófico, racional, socrático, que vem desde então. Ele diz, pois esses que se denominam assim, eles não se conhecem. Eles, para eles mesmos, são desconhecidos. Qual é a natureza dessa crítica? Qual é a raiz dela? A raiz dela é isso que eu acabei de resumir para vocês há pouco. É o escopo dessa argumentação nietzschiana, será isso. E não que não tenhamos uma opção, não é? Mas o caminho é para poucos, como ele colocou, e é bastante árduo lidar com essa verdade, lidar com essa realidade. Bem, sobre o ateísmo de Nietzsche, ainda que ele tenha escrito, assumir ter sido ateu depois de tanta religiosidade, isso é extremamente questionável. Sobretudo pela alma paradoxal que ele tinha. Ele se reporta todo o tempo, como acabou de fazer, aos evangelhos. Ele, ainda que tenha se divorciado de toda uma tradição filosófica, ele assume reiteradamente uma posição que beira o cristianismo mais profundo. E ele mesmo coloca Cristo como um revolucionário. Quando Cristo surge, com a moral, com a ética, com os seus preceitos, ele de fato é esse super-homem quase que Nietzsche vai descrever depois na obra Zaratustra. Mas a diferença é o que segue dali e o que foi feito dali. Se tomou um preceito que poderia libertar o homem e o tornou um elemento escravocrata e escravizante, escravizado por todos os lados. Bom, então ele prossegue. Meus pensamentos sobre a procedência de nossos preconceitos morais, pois disso se trata neste escrito polêmico, receberam sua primeira parcimoniosa e provisória expressão naquela coletânea de aforismos que leva o título Humano, Demasiado Humano, um livro para espíritos livres, e cuja redação foi começada em Sorrento durante o inverno, que me permitiu fazer alto, como um andarilho faz alto, a abarcar com o olhar o vasto e perigoso país através do qual meu espírito até então fizera sua andança. Isso aconteceu no inverno de 1876-77. Os pensamentos mesmos são mais velhos. Eram, no principal, já os mesmos pensamentos que retorno nas presentes dissertações. E, de fato, Nietzsche, é isso que ele coloca na Genealogia da Moral, é algo que já o habita há muito tempo. Provavelmente, na adolescência, já tinha suas primeiras luzes na alma do filósofo. Não é? Bem, quando ele coloca sobre esse trabalho dele como andarilho, sobre esses elementos paradoxais da alma dele, ele coloca mais adiante assim, ó: no fundo, interessava-me algo bem mais importante do que resolver hipóteses, minhas ou alheias, acerca da origem da moral. Mais precisamente, isso me interessava apenas com vista a um fim para o qual era um meio entre muitos. Para mim, tratava-se do valor da moral, e nisso eu tinha que me defrontar, sobretudo, com o meu grande mestre Schopenhauer, ao qual aquele livro, a paixão e a secreta oposição daquele livro, se dirigem como a um contemporâneo. Tratava-se em especial do valor do não egoísmo, dos instintos de compaixão, abnegação, sacrifício, que precisamente Schopenhauer havia dourado, divinizado, idealizado por longo tempo, que afinal eles ficaram como valores em si, com base nos quais ele disse não à vida e a si mesmo. Para Nietzsche não há essa questão da bondade, da fraternidade, da doação, não há. Okay? O que há é uma grande luta existencial. E nessa luta é a vontade de poder, é a vontade de conseguir, é a força com que cada um tem de manter seus postulados, suas ideias, suas questões, é que fará com que algo viceje ou deixe de existir. Não é? E claro, que quando ele coloca essas questões dessa forma, numa leitura filosófico-clínica, nós já sabemos, primeiro, de onde vem isso, dos próprios conflitos da alma dele que fizeram com que ele visse o mundo dessa forma. Não é? Um outro pensador poderia dizer, não, vários de vocês que estiveram na viagem a Cartagena e participaram da pré-jornada em Porto Alegre acompanharam um vídeo, não é, no qual um pesquisador coloca uma contraposição ao pensamento de Darwin. Para ele, o mundo não é uma competição, é uma colaboração, é uma cooperação. E aí ele coloca os mesmos exemplos que Darwin colocava, mas de uma outra forma completamente diferente, mostrando que desde coletividades como nós encontramos nas abelhas, entre os seres humanos, são muito mais participativas do que em realidade competitivas. E em filosofia clínica nós diríamos, olha, afirmar algo assim é provavelmente um equívoco, tanto quanto era quando Darwin colocava as leis de sobrevivência, de seletividade de espécimes e tudo mais, de indivíduos, né? Ia colocando na competitividade. Não há como dizermos, o ser humano ele é competitivo, o ser humano é associativo, o ser humano é individualista. Não há como mais dizermos isso. Dependendo dos contextos, da época, de situações, do indivíduo, de indivíduos, de interseções, nós podemos encontrar às vezes um pouco de tudo, às vezes a balança penderá para um lado específico. Não há mais como dizermos será assim ou será de outra forma, a priori e de uma maneira já, como está fazendo o próprio Nietzsche aqui, ao se opor ao pensamento de Schopenhauer, por exemplo. Não se trata, evidentemente, de dizer que Schopenhauer estava certo. A mesma crítica que fazemos a Nietzsche serviria a Schopenhauer, não é? Mas Nietzsche viu o mundo dessa forma. Bem, o problema da compaixão e da moral da compaixão, escreveu Nietzsche, à primeira vista parece ser algo isolado, uma interrogação à parte. Mas quem nesse ponto se detém, quem aqui aprende a questionar, a este sucederá o mesmo que aconteceu a mim. Uma perspectiva imensa se abre sobre ele. Uma nova possibilidade dele se apodera como uma vertigem. Toda espécie de desconfiança, suspeita e temor salta adiante. Cambaleia a crença na moral, em toda moral. Por fim, uma nova exigência se faz ouvir. Enunciemo-la. Esta nova exigência, dois pontos, necessitamos de uma crítica dos valores morais. O próprio valor destes valores deverá ser colocado em questão. Para isso é necessário um conhecimento das condições e circunstâncias nas quais nasceram, sobre as quais se desenvolveram e se modificaram. Moral como consequência, como sintoma, máscara, doença, mal entendido, mas também moral como causa, medicamento, estimulante, inibição e veneno. Um conhecimento tal como até hoje nunca existiu nem foi desejado. Tomava-se o valor desses valores como dado efetivo, como além de qualquer questionamento. Até hoje não houve dúvida ou hesitação em atribuir ao bom valor mais elevado que ao mal, mais elevado no sentido de promoção, utilidade, influência fecunda para o homem, não esquecendo aqui o homem do futuro. E se o contrário fosse a verdade? E se o bom houvesse? E se no bom houvesse um sintoma regressivo, como um perigo, uma sedução, um veneno, um narcótico, mediante o qual o presente vivesse como que as expensas do futuro? Talvez, da maneira mais cômoda, menos perigosa, mas também num estilo menor, mas baixo. De modo que, precisamente, a moral seria culpada de que jamais se alcançasse o supremo brilho e potência do tipo homem? Vejam que os questionamentos de Nietzsche nessa época são bastante bastante graves, não é? O que estava acontecendo nessa época? Nessa época, por volta dessa época, por exemplo, uma das coisas que surgiram naquela ocasião era o que mais tarde seria chamado de as Testemunhas de Jeová. Naquela época, a unificação italiana, não é? Nietzsche é surpreso quando há uma guerra entre a Alemanha e a França, não é? Que faz com que ele fique fortemente inclinado a certos valores que ele constrói para ele. Em certa ocasião, ele vê, por exemplo, a cavalaria alemã passando e ele fica tão impressionado com aquilo que ele desenvolve toda uma teoria de impulso e ímpeto sobre a força, sobre a virilidade, sobre o poder de manter algo através da força, através da independência. Ele tinha muitos esses impulsos, né, e podia facilmente criar vários elementos sobre isso. Ele era uma época muito... Aqui no Brasil, por exemplo, né, naquela ocasião, é quando o nosso império começava a entrar naquela crise imensa, crise política. Não é? O mundo era inteiramente diferente. Sabe, por volta daquela ocasião, nos Estados Unidos, eles tinham eleito o primeiro negro para o Senado americano. E foi algo completamente inédito, né? Também por volta desses textos estava finalizando, acabando a Guerra do Paraguai. Ou seja, era um outro mundo, não é? Um mundo no qual as ideias de Nietzsche colocadas dessa forma traziam um impacto substancial. E foram rapidamente canalizadas logo depois com o advento do nazismo, e foram rapidamente indexadas a coisas que elas não diziam respeito. Quando ele coloca aqui, será que o bem não é ele, o bom? Não será o bom, muitas vezes, o mal? Eu não posso me pegar ao que é constituído como sendo bom, como sendo bem, por conta da minha fraqueza, por conta da minha covardia de não conseguir defender minhas ideias próprias, que às vezes seriam completamente diferentes dessas? São algumas das indagações de Nietzsche, só que ele vai universalizar isso, vai levar isso muito longe. em filosofia clínica, nós sabemos que, claro, que há pessoas que farão isso. Há pessoas que farão validar o argumento de Nietzsche, mostrando que, por conta da fraqueza delas, da covardia delas em assumir o que são, elas vão se associar a um Estado protecionista, a clubes, a coisas que as defendam, né, e fazendo com que elas pareçam até fortes, quando, na verdade, elas apenas estão se mascarando e escondendo. No entanto, há pessoas que fazem isso, mas se tornam fortes em si mesmas, descobrem na própria covardia força, constroem elementos dialéticos que se resolvem e que fazem remissões, fazem ajustes e que permitem que elas até ultrapassem essa dimensão de bom e mal, de covarde e valente e qualquer outra coisa. Mas para Nietzsche não era assim que funcionava. Na época dele, no contexto dele, para quem ele explicava, que profundamente era uma maneira de se traduzir e de se explicar diante dele mesmo, se bem que até isso é questionável, porque Nietzsche, quando esses conflitos internos começam a se tornar cada vez mais graves e piores, ele começa a entrar realmente numa verdadeira angústia existencial, uma angústia que facilmente o levava ao desespero. Muito se escreveu sobre o final dele, sobre se o que aconteceu, o colapso, não seria um processo de infecção do sistema nervoso, algo como uma sífilis terciária dessa natureza. Mas seja como for, a própria caminhada dele já o levava para próximo de, se não a um colapso, há problemas cada vez mais graves diante desses conflitos. Essa teoria de Nietzsche, para ele mesmo, deixava tantos buracos, tantos problemas em aberto, não é? Que, muito mais do que resolver, ainda o angustiava. Não foi muito diferente com Schopenhauer, ainda que as teorias sejam bem diferentes aqui, né? Só que aqui nessa obra ele argumentava diferente. Ele dizia assim, ó: em suma, desde que para mim se abriu essa perspectiva, eu tive razões para olhar em torno em busca de camaradas, doutos, ousados e trabalhadores. Ainda hoje eu olho. O objetivo é percorrer a imensa, longínqua e recôndita região da moral, que realmente houve, que realmente se viveu, com novas perguntas, com novos olhos. Isso não significa praticamente descobrir essa região? Se para isso pensei no mencionado Dr. He, ele, entre outros, isso ocorreu por não duvidar que a natureza mesma das suas questões o levaria a métodos mais corretos para alcançar as respostas. Teria me enganado nisso? Meu desejo, em todo caso, era dar a um olhar tão agudo e imparcial, uma direção melhor, a direção da efetiva história da moral. Bem, uma história da moral, segundo o próprio Nietzsche, não é? Segundo a maneira como ele entendia essas questões. Quando ele vai tratar, então, dessa questão de bom ou mal, bom e ruim, olhem o que o Nietzsche nos coloca em sua genealogia da moral. Ele diz assim: esses psicólogos ingleses, aos quais até agora devemos as únicas tentativas de reconstituir a gênese da moral, em si mesmos, eles representam um enigma que não é pequeno. E é como enigmas em carne e osso, devo admitir que eles têm uma vantagem essencial sobre seus livros. Eles são interessantes. Esses psicólogos ingleses, o que querem eles afinal? Voluntariamente ou não, estão sempre aplicados à mesma tarefa, ou seja, colocar em evidência o lado vergonhoso do nosso mundo interior e procurar o elemento operante, normativo, decisivo para o desenvolvimento, justamente ali onde o nosso orgulho intelectual menos desejaria encontrá-lo. Ele prossegue, mais adiante, dizendo assim: seria um secreto pérfido vulgar a si mesmo, talvez inconfesso, instinto de apequenamento do homem? Ou, digamos, uma suspicácia pessimista, a desconfiança de idealistas desencantados, enfim, venenosos, envaidecidos? Nietzsche nos faz balançar quanto a essas questões, mostrando que muitos dos pesquisadores já partem de um elemento apriorístico quando vão investigar certas questões da alma humana. Então, quando eles fazem essas pesquisas, eles já colocam certos elementos que contaminam essas pesquisas. Então, ele coloca um elemento interessante. Ele diz: todo respeito, portanto, aos bons espíritos que acaso habitem esses historiadores da moral. Mas, infelizmente, é certo que lhes falta o próprio espírito histórico, que foram abandonados precisamente pelos bons espíritos da história. Ponto de exclamação. Todos eles pensam, como é velho costume entre filósofos, de maneira essencialmente ahistórica. Quanto a isso, não há dúvida. O caráter tosco de sua genealogia da moral se evidencia já no início, quando se trata de investigar a origem do conceito e do juízo bom. Originalmente, assim eles decretam, abre aspas, as ações não egoístas foram louvadas e consideradas boas por aqueles aos quais eram feitas, aqueles aos quais eram úteis. Mais tarde foi esquecida essa origem do louvor e as ações não egoístas pelo simples fato de terem sido costumeiramente tidas como boas, foram também sentidas como boas, como se em si fosse algo bom. Fecha aspas. Logo se percebe, essa primeira dedução já contém todos os traços típicos da idiosincrasia dos psicólogos ingleses. Temos aí a utilidade, o esquecimento, o hábito e, por fim, o erro, tudo servindo de base a uma valoração da qual o homem superior até agora teve orgulho, como se fosse um privilégio do próprio homem. Esse orgulho deve ser humilhado. E esta valoração desvalorizada. Isso foi feito? Para mim é claro, antes de tudo, que esta teoria busca e estabelece a fonte do conceito bom no lugar errado. O juízo bom não provém daqueles aos quais se fez o bem. Foram os bons mesmos, isto é, os nobres, poderosos, superiores em posição e pensamento, que sentiram e estabeleceram a si aos seus atos como bons, ou seja, de primeira ordem, em oposição a tudo que era baixo, de pensamento baixo e vulgar e plebeu. Desse patos da distância é que eles tomaram para si o direito de criar valores, cunhar nomes para os valores. Que lhes importava a utilidade? Esse ponto de vista da utilidade é o mais estranho e inadequado. Onde Nietzsche quer chegar com isso, para nós é bastante claro, não é? Que, uma vez instituído pela força esses argumentos e mantidos, aqueles que discordavam caíam em tábuas de classificação e elementos que faziam até com que esmorecessem seus próprios argumentos para caminhar em torno disso. Bem, do ponto de vista de uma sociologia, claro que há uma força muito profunda no pensamento de Nietzsche quanto a isso. Do ponto de vista da alma humana, aí, e sobretudo da singularidade de cada criatura, nós já encontramos várias fraquezas nesse argumento, várias brechas nesse argumento, e a própria caminhada civilizatória, a própria caminhada de desenvolvimento da criatura humana tem mostrado isso em suas muitas facetas. Eu vou parar o gravador para ouvir as considerações dos senhores até essa parte dos nossos trabalhos de hoje, antes de continuarmos, tá bom? Bom, então, respondendo ao colega, observem que quando Kant coloca em questão a nossa racionalidade dentro de limites e nos avisando, olha, fora desses limites, a razão se torna completamente especulativa, não sabemos a que ela vai dizer respeito e nem a validade disso. Dentro de certos pressupostos, podemos confiar nela, nos guiar por ela, ela vai nos ajudar como instrumento. E isso era o máximo que havia então em filosofia, não é? Nas academias, os filósofos que se seguiram a isso comentavam, desdobravam esse pensamento. E Nietzsche vem e diz não mesmo. Isso que Kant e muitos de seus seguidores, incluindo Schopenhauer, tentam nos colocar aqui, que é uma herança muito pesada filosófica, não nos ajuda em nada. A própria razão que tenta nos libertar dentro lá da gaiolinha dela, muito mais faz é nos aprisionar nessa gaiolinha. Ela não pode nos dar respostas. Não pelo alcance dela, o que já é, aliás, uma crítica com a qual ele estava muito. Já estava ciente dessa crítica, mas não se trata disso. É que ela, empregada, por exemplo, na moral, em preceitos assim, ela nos engessa, ela nos congela, ela faz com que ela subverte a nossa existência, colocando uma grande máscara, não é, diante da nossa face. Esse argumento, essa dimensão filosófica para a época era muito importante. E Nietzsche então propunha: vamos nos libertar disso, que sejamos homens livres. A vida não tem norma, a vida não tem regra, a vida não tem um código mais. Acabou, quebramos isso. Vai valer o que a gente instituir pela força e pela validade de conseguirmos manter isso. E haverá uma luta constante, sempre, entre vencedores, vencidos, entre aqueles que mascaram. Era uma contribuição que, para uma época como a dele, por exemplo, o Estado alemão, pegou isso com toda a ênfase, né? E indexou na política. Estados militaristas também indexaram isso. Muitos argumentos, a própria teoria darwinista, biológica, encontrava aqui um eco na área da existência, na área do pensamento, que corroborava muito do que era trabalhado já em medicina e em outras áreas. Então, entre outras coisas, por isso o pensamento dele se torna muito forte. Não é? A própria situação europeia na ocasião faz com que o pensamento dele se torne profundamente vigoroso, e ainda hoje ele é. Ainda hoje Nietzsche é muito forte por conta desse pensamento dele. Não é? Ao falar que defender um homem livre, e esse homem livre será alguém cuja moral ele fará e defenderá conforme seus juízos, que ele construirá, ainda hoje é muito forte. Só que isso funcionava para ele, assim. Como filósofos, como terapeutas, como filósofos clínicos, sabemos que muitas vezes isso não será jamais, nem remotamente assim. Que pessoas profundamente livres serão muitas vezes participativas, associativas, amorosas, fraternas, nem remotamente lembrarão essa teoria nietzschiana. Para Nietzsche isso não existe. Não é? A não ser que a pessoa faça isso como mais um preceito de competitividade, e logo ela entrará em conflito com outros. A vida para Nietzsche era uma guerra, ok? Uma guerra, peixes maiores comendo peixes menores, competições por toda parte, lutas, conflitos eternos. Ainda hoje muitos são nietzschianos e não sabem, não é? Nas várias áreas, muitos. Quando você conhece uma pessoa que te diz que: ah, na nossa sociedade é tudo uma injustiça, é tudo falso, as pessoas se combatendo, se maltratando, cada um tentando se salvar. O que essa pessoa está te dizendo? Não é? Está te traduzindo, entre outras formas, um pensamento muito próximo ao que Nietzsche pensava, muito, muito próximo, não é? Ele coloca que A rebelião escrava, na moral, começa quando o próprio ressentimento se torna criador e gera valores. O ressentimento dos seres aos quais é negada a verdadeira reação, a dos atos, e que apenas por uma vingança imaginária obtém reparação. Enquanto toda moral nobre nasce de um triunfante sim a si mesma, já de início a moral escrava diz não a um fora, um outro, um não eu. E esse não é um ato criador. Esta inversão do olhar que estabelece valores, este necessário dirigir-se para fora, em vez de voltar-se para si, é algo próprio do ressentimento. A moral escrava sempre requer para nascer um mundo oposto e exterior, para poder agir em absoluto. Sua ação, no fundo, é uma reação. O contrário sucede no modo de valoração nobre. Ele age e cresce espontaneamente, busca seu oposto apenas para dizer sim a si mesmo, com ainda maior júbilo e gratidão. Seu conceito negativo, baixo, comum, ruim, é apenas uma imagem de contraste, pálida e posterior, em relação ao conceito básico, positivo, inteiramente perpassado pela vida e paixão. Nós, os nobres, nós, isso entre aspas ele colocou, os bons, os belos, os felizes, fecha aspas. Quando o modo de valoração nobre se equivoca e peca contra a realidade, isso ocorre com relação à esfera que não lhe é familiar, que ele inclusive se recusa bruscamente a conhecer. Por vezes, não reconhece a esfera por ele desprezada, a do homem comum, do povo baixo. Por outro lado, considere-se que o afeto do desprezo, do olhar de cima para baixo, do olhar superiormente, a supor que falseia a imagem do desprezado, em todo caso estará muito longe do falseamento com que o ódio entranhado, a vingança do impotente atacará o seu adversário. Ah, aqui ele está ilustrando e exemplificando. Agora vejam, quando Nietzsche coloca que esse homem livre, que lutará para ter uma moral própria, que estará longe desses sentimentos já a priori validados de ser bom, de ser isso, de ser aquilo, e claro, aqui ele combate todos aqueles filósofos que também que diziam que originalmente o homem será bom. Originalmente o homem será outras coisas, até bom, mas seja lá o que for, vai lutar, vai defender isso. Era como ele pensava. Ora, esse postulado nietzschiano, esse a priori nietzschiano, que busca esse homem dessa forma, não é por si somente também uma forma de engessamento? O que haveria de mal, de errado, ou também de bom, se considerarmos que certas pessoas preferem uma vida, não por uma razão dessas elencadas por Nietzsche, mas por outras, por razões até estéticas, de uma vida completamente diferente dessa que ele está propondo aqui? São modos de ser que na clínica vão aparecer e precisamos ter cuidado aqui, ok? Se eu perguntasse a vocês nesse momento o que vocês consideram como coragem, como bondade, como valor, como justiça, será que não encontraríamos muito rapidamente os preceitos que Nietzsche coloca como falsos, como fracos, como um ato de negação da vida que fizemos? Para alguns, isso até balançaria o que eles pensam, mas para outros diriam não, de jeito nenhum. Ao contrário, eu, pela minha historicidade, formulei esses preceitos de justiça e bondade como um ato de autenticidade, e não de negação, e não de afastamento. É o que eu, de fato, acredito, independente de qualquer outra coisa. Bom, e aí o pensamento de Nietzsche evapora. Mas isso é uma leitura feita de agora, não é? Que nos... não dentro desse contexto que ele está propondo. Deixa eu fazer mais uma parada para que vocês coloquem questões aqui, por favor. Bem, de fato, o que o Pedro coloca aí é mais uma valiosa contribuição ao nosso trabalho de hoje. O Nietzsche vai nos colocar com bastante pontualidade o que para ele está ocorrendo. Para ele, ele diz assim, ó, os dois valores contrapostos, bom e ruim, bom e mal, travaram na Terra uma luta terrível, milenar. E, embora o segundo valor há muito predomine, ainda agora não faltam lugares em que a luta não foi decidida. Inclusive, se pode dizer que desde então ela foi levada incessantemente para o alto, com isso se aprofundando e se espiritualizando sempre mais, de modo que hoje não há talvez sinal mais decisivo de uma natureza elevada, de uma natureza espiritual, do que estar dividida neste sentido e ser um verdadeiro campo de batalha para esses dois opostos. Bem, aí ele exemplifica isso das mais diferentes maneiras, e uma delas que ele coloca, que se torna clássica, é com Roma e os judeus, não é? Então ele coloca Roma contra Judéia, Judéia contra Roma. Não houve até agora acontecimento maior do que essa luta, essa questão, essa oposição moral. Roma enxergou no judeu algo como a própria antinatureza, como que seu monstro antípoda. Em Roma, os judeus eram tidos por culpados de ódio a todo o gênero humano, e com razão, na medida em que se tem a razão ao vincular a salvação e o futuro do gênero humano ao primado absoluto dos valores aristocráticos, dos valores romanos. Quanto aos judeus, o que sentiam ante os romanos? Percebe-se por mil indícios, mas basta trazer à lembrança o Apocalipse de João, a mais selvagem das inventivas que a vingança tem na consciência. Não se subestime, aliás, a profunda coerência do instinto cristão quando associou precisamente esse livro do ódio ao nome do apóstolo do amor, o mesmo ao qual atribuiu aquele evangelho amoroso, altruísta. Há alguma verdade nisso, não obstante o muito de falsificação literária requerido para este fim. Pois os romanos eram os fortes e nobres, como jamais existiram mais fortes e nobres, e nem foram sonhados sequer. Cada vestígio, cada inscrição deles encanta, se apenas se percebe o que escreve aquilo. Os judeus, ao contrário, foram o povo sacerdotal do ressentimento. Por excelência, possuído de um gênio moral popular absolutamente sem igual, basta comparar os judeus com outros povos similarmente dotados, como os chineses ou os alemães, para sentir o que é de primeira e o que é de quinta ordem. Quem venceu temporariamente, Roma ou a Judéia? Mas não pode haver dúvida. Considere-se diante de quem os homens se inclinam atualmente na própria Roma, como a quintessência dos mais altos valores, e não só em Roma, mas em quase metade do mundo, em toda parte onde o homem foi ou quer ser domado, diante de três judeus, como todos sabem, e de uma judia: Jesus de Nazaré, o pescador Pedro, o tapeceiro Paulo e a mãe do dito Jesus, de nome Maria. Isso é muito curioso. Roma sucumbiu, não há sombra de dúvida. É certo que na Renascença houve um esplêndido e inquietante redespertar do ideal clássico, do modo nobre de valoração das coisas. Roma se agitou como um morto aparente que é despertado sob o peso da nova Roma judaizada, sobre ela construída, que oferecia o aspecto de uma sinagoga ecumênica, e se chamava Igreja. Mas logo triunfou de novo a Judéia, graças àquele movimento de ressentimento radicalmente plebeu, alemão ou inglês, a que chamam de reforma, juntamente com o que dele tinha de resultar a restauração da Igreja, a restauração também da velha paz sepulcral da Roma clássica. Em certo sentido, em um sentido até mais profundo e decisivo, a Judéia conquistou com a Revolução Francesa mais uma vitória sobre o ideal clássico, a última nobreza política que havia na Europa. E aí ele prossegue com esse exemplo dele, no qual ele mostra como é esse bom, esse mal, esse critério moral oriundo lá do cristianismo, da cultura judaica, conseguiu prevalecer e dobrar, não é? A verdadeira, algo que se encaminhava para uma verdadeira moral, que seria algo mais próximo de Roma, segundo a opinião de Nietzsche. Bom, ele então vai entrar nos elementos que são os elementos afins, como a má consciência, a culpa, esses elementos que permeiam, que povoam, que dão um esqueleto, tessitura a esses regimentos morais. Assim, Nietzsche coloca suas questões, seus elementos. Do ponto de vista da filosofia clínica, como se passam essas coisas na nossa época, nos nossos dias? Há vários caminhos aqui. Algumas pessoas, na estrutura de pensamento delas, elas estão tão fortemente conectadas a princípios, valores, crenças e outros elementos de suas épocas, o tópico 1, que dificilmente elas conseguem respirar, transcender e ir em direção a identidades que habitam nelas mesmas. Isso é um modo de viver no mundo, não é? Outras não, outras apresentam conflitos eternos entre o tópico 2, o que elas pensam delas mesmas, o que elas sentem delas mesmas e o mundo onde elas vivem. Desse embate é todo tipo de questão, desde colapso nervoso, como provavelmente houve com Nietzsche, até o vencimento de uma das partes, que às vezes não é um vencimento, é a própria ruína da pessoa diante do que houve. Outras vezes há uma síntese, a moda hegeliana, e outras vezes outras disposições. Para cada pessoa nós veremos isso de uma forma. Em algumas pessoas, esse mundo como conflito, esse mundo como guerra, esse mundo que como disposição de embates que Nietzsche nos coloca, acontecerá de fato. E não são poucos aqueles que, ao lerem Nietzsche, se identificam profundo e essencialmente com o que ele escreve e encontram explicações para suas vidas, para suas coisas. No entanto, como terapeutas, como filósofos clínicos, sabemos que, para muitos milhões de pessoas, o mundo não é como Nietzsche descreveu. O mundo não é conflito. Para alguns, o mundo é tragédia. Para alguns, o mundo é um palco de experimentos, de aprendizagens, de padecimento, não é? Mas a variação de percepções hoje é muito grande. Não há mais como reduzirmos essa leitura do mundo a um ponto de vista. Mas se eu perguntasse a vocês que hoje estão aqui estudando esse curso, os filósofos e a filosofia clínica, sobre se acham que de fato o mundo é nietzschiano, e se, para além da resposta de vocês, nós consultássemos a historicidade de vida de cada um de vocês, olhem quantos segmentos da vida de vocês nós encontraríamos profundamente o pensamento nietzschiano. Observem muitos problemas existenciais que vocês estiveram, a presença desse pensamento dele. Assim como em grande parte ele não sequer se aproximava ou tinha qualquer coisa a ver. Mas Nietzsche entra também por outros caminhos. Por exemplo, quando ele balança o reinado da racionalidade mais uma vez e nos propõe o instinto, o sentimento, a emoção, a vivacidade do corpo, do sexo, da vida, do amor, como o elemento que vai fazer com que a gente possa de fato viver um mundo que para ele é incerto, contingente, entre outras coisas. Ele se aproxima muito de alguns elementos que hoje soam como parte da ecologia, como parte da existência humana, do próprio pensamento existencialista. Mas se aprofundarmos um pouco mais, já começamos de novo a encontrar os fatores de divergência e a dificuldade de encaixar a existência nesse pensamento nietzschiano. A leitura que ele faz da história como elemento de explicação para o que ele está nos colocando é muito interessante, não é? É muito, muito bonito, muito. Ele vai encontrando ao longo da história esses registros, esses duelos, esses embates, essas forças sempre em conflito e nos argumentando sempre e mostrando o pensamento que ele defendeu. A recomendação de leitura que eu faço para vocês, além da genealogia da moral que vimos agora e que vai muito longe ainda, não é uma obra importantíssima para o estudo em filosofia clínica, sobretudo para não incorrermos em certos erros de preconcepções sobre moral e até para nos ajudar a radiografar e aprofundar os elementos da alma humana. Então eu recomendo essa leitura, mas recomendo sobretudo Assim Falou Zaratustra, que é uma das obras máximas da nossa literatura, né? Assim Falou, para o próprio Nietzsche, era uma obra pela qual ele tinha um afeto muito grande, um carinho muito grande, e que e não deixa de ser quase uma tentativa dele de respirar e viver num mundo que para ele era muito complicado, muito complicado. Assim era Nietzsche, assim era seu grande herói Zaratustra, assim foi seus conflitos e assim foi essa alma paradoxal que tentou sempre uma conciliação na forma dos conflitos. A conciliação para ele surgia no embate eterno das coisas. Vou desligar aqui o gravador, pois chegamos ao final do nosso trabalho de hoje, para as considerações, dúvidas e reflexões de cada um de nós a partir de agora, tá bom? Depois vocês receberão essa aula editada nos seus e-mails.